Com uma temperatura de 20 graus, a gente percebe que tem aparecido um calor diferenciado aqui para a nossa região, né? E nós temos um alerta bem importante para fazer, e você que está nos ouvindo, principalmente a dona de casa, fique atenta, porque nós vamos falar sobre a questão dos animais peçonhentos que aparecem com muito mais frequência neste verão. Recebo aqui o coordenador de saúde comunitária e combate às endemias, Felipe Batistello, está aqui com a gente. Como é que vai, Felipe? Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia aos ouvintes.
Estamos chegando ao final do ano com muito calor e os bichinhos aparecem, né, Felipe?
Exatamente. Nessa época do ano é muito comum, infelizmente, é a época do ano que eles estão mais ativos, ocorre o período de reprodução, então a gente vai topar com eles nessa época do ano. É uma tendência de anos anteriores que se repete todos os anos e fica o alerta para a gente ter cuidado com o aparecimento desses animais, principalmente escorpiões. Nos últimos dias, nas últimas semanas, nós temos recebido na Secretaria da Saúde dos moradores alguns escorpiões, e o que nos deixa em alerta, né?
Os escorpiões têm sido com mais frequência, então, Felipe?
Com mais frequência, né? É uma época em que outros animais peçonhentos também ocorrem, aranhas, cobras, mas a incidência maior tem sido até o momento de escorpiões.
E as pessoas devem tomar cuidado mesmo, Felipe?
Sim, é uma questão que preocupa. Felizmente, as espécies que a gente identificou aqui para o nosso município, elas não apresentam grande importância médica por não serem acidentes graves. No entanto, a preocupação ela tem que ser redobrada, porque a gente está falando de um animal que pode causar algum acidente mais grave em crianças, em idosos, né, porque varia muito de pessoa para pessoa. Em se tratando de uma pessoa adulta, saudável, a gente não vai ter grandes problemas com essas espécies que temos. Mas também não podemos descartar daqui a pouco a hipótese de a gente ter uma espécie que cause um acidente mais grave. Até o momento não é o caso. Não.
Os que levaram até vocês, nenhum, então?
Nenhum. A identificação deles nós mandamos para análise. São espécies que estão comuns aqui na nossa região e que não causam acidentes graves. Normalmente o paciente vai sentir muita dor, mas de evolução...
Igual, né? Eles atacam igual, né?
Eles atacam então, igual. Claro isso. Que fique claro, eles atacam igual, eles têm veneno também, só que de baixa toxicidade, né?
Mas a dor é parecida também.
Os pacientes, né? Eles falam bastante da dor, que é uma dor muito intensa, mas geralmente de evolução benigna. A orientação é que sempre que acontecer um acidente com animal peçonhento, que o acidentado procure a assistência médica para ser avaliado, para ser acompanhado, até pela questão da evolução do quadro, né?
Bom, eles podem aparecer em qualquer lugar, mas eu já ouvi relatos, Felipe, de que às vezes a pessoa vai colocar um calçado, quando vê, é atacado no pé, ele está dentro do calçado.
São lugares onde ele procura se esconder, né? Dentro de... no meio das roupas, nos calçados, nas frestas, e precisa ter cuidado. Infelizmente, a gente não tem como erradicar eles, como acabar com eles. A gente tem que mudar as condições do ambiente para que diminua a incidência dentro das nossas casas, né? Essas espécies que nós recebemos dos moradores geralmente estão associados a terrenos baldios próximos e a imóveis que estão fechados há algum tempo. Então eu aproveito para fazer um apelo, um pedido para todos os moradores aí que têm terrenos no município que façam manutenção, não deixem a grama alta, não deixem a vegetação crescer, não deixem entulho e lixo acumulado, porque eles estão associados a esses lugares e daqui a pouco vai ir para as residências. Mesmo caso, proprietários de imóveis que estão fechados, façam manutenção desses imóveis com mais frequência para que a gente não tenha problemas com esses animais.
A gente tem realmente ouvido muito a população dizer que teria que ter mais fiscalização, que tem muito terreno abandonado, com o mato tomando conta. Como é que está essa situação? Há uma sintonia também com o Departamento de Fiscalização nesse sentido, Felipe?
Realmente é um problema que a gente tem já de outros anos que vem se repetindo, né? Geralmente a gente solicita a limpeza desses terrenos junto com o proprietário e junto com outras secretarias da prefeitura, a gente faz esse trabalho. Mas é um trabalho difícil, muitas vezes, porque a gente não consegue nem contatar o proprietário que não mora mais aqui. É difícil esse contato. E por isso que eu peço, então, que todos os moradores que têm esses imóveis, que têm terrenos, que façam manutenção periódica. Isso facilita muito, não só os moradores ao entorno, mas de um modo geral também outros animais que possam surgir ali.
É. E a gente alerta aí a população para tomar todos os cuidados, principalmente com as crianças, como você disse, né?
Isso, crianças são mais suscetíveis a ter uma evolução mais grave do quadro, pessoas idosas, tudo depende também da condição de saúde de cada pessoa. A gente sabe que o veneno pode agir diferente em cada pessoa, a depender das condições de saúde, imunidade. Então, crianças, idosos e pessoas com imunidade comprometidas estão mais suscetíveis a ter uma gravidade maior desses acidentes.
Eu gosto quando a gente trata os assuntos e o ouvinte, ele que tem as melhores perguntas, o ouvinte, ele acaba passando por situações e tendo algumas curiosidades. Bom dia, gostaria de saber qual a cor de escorpião que é mais perigoso. É por cor mesmo, Felipe?
A gente tem, eles variam bastante de espécie para espécie, mas a gente tem de nome popular, o escorpião amarelo, que seria o de maior importância médica. Felizmente, ele não ocorre na nossa região. Nós temos aqui o escorpião preto e o escorpião manchado. Ele é de uma coloração mais marrom escura, bem comum na nossa região, que não causam acidentes graves. Mas o escorpião amarelo, sim, ele é considerado de importância médica em saúde pública. E, infelizmente, não ocorre até o momento, né? Não podemos descartar que no futuro a gente não tenha essa espécie por aqui também.
É, aqui tem o pessoal mandando algumas fotos, né? Nos mostrando, depois, dentro do possível, vou virar aqui a tela aqui para o Felipe ver, Felipe. Olha aqui, uma senhora diz que encontrou esse aqui, ó.
É, e pela imagem, essa é exatamente a espécie que a gente tem aqui na região, que a gente recebeu nas últimas semanas também, é o escorpião manchado. Ele não tem uma gravidade nos acidentes, além de uma dor local e alguns outros sintomas que são que têm evolução benigna.
É bom porque você vê já uma interatividade aqui. Bom dia, aqui no bairro São José tem depósito de reciclagem sem licença, os vizinhos têm criança pequena, o dono dessa reciclagem não faz nada para tirar esses entulhos, diz aqui uma senhora que está nos mandando uma mensagem.
A nossa orientação nesses casos é que a pessoa faça uma denúncia no protocolo da prefeitura para que a gente receba essa denúncia e possa estar verificando a situação junto com o proprietário. É importante eu falar que, por mais que na denúncia a pessoa precise se identificar, no momento em que alguém for verificar a situação, não vai ser divulgado o nome da pessoa que fez a denúncia, né? O que importa para nós é que a gente receba essa reclamação e possa solucionar, e não divulgar nomes e comprometer os vizinhos, que geralmente é a preocupação do pessoal.
Felipe, e a questão das cobras? Às vezes, quando surge, assusta o pessoal, hein, Felipe?
Também. Felizmente, não temos tido nenhuma reclamação, não temos tido nenhum registro até o momento. Mas, como eu disse, é uma época do ano em que esses animais estão mais ativos, que eles se reproduzem mais e a incidência deles é maior. Então, não podemos descartar que próximo das residências, aí onde tem terrenos baldios, a gente possa encontrar esses animais.
Já surgiram algumas que levaram lá para vocês ou não?
Até o momento, não. Por enquanto, a gente não recebeu nada e nem nenhuma reclamação ainda disso.
Mas, convenhamos, tem que tomar cuidado.
Tem que tomar cuidado. Eu gostaria de comentar a respeito do controle desses animais, principalmente dos escorpiões, que a gente recebe essas espécies lá na secretaria, os moradores chegam preocupados e a gente sente que eles esperam que a gente tenha alguma solução mais eficaz. Infelizmente, o controle químico, ele não é eficaz em relação aos escorpiões. A gente sabe que muitas empresas aí vendem produtos para detetização e dizem que mata tudo que encontra pela frente, mas em relação aos escorpiões, o Ministério da Saúde não respalda nada em relação a isso. Infelizmente, não tem um tratamento químico eficaz. O controle desses animais se dá pela retirada deles do ambiente e pelas modificações das condições ambientais. Basicamente, limpar, manter limpos quintais, não acumular lixo, não jogar lixo em terreno baldio, como já foi falado. eliminar o que é fonte de alimento para esses animais, que seriam baratas, aranhas, grilos, obras de construção, é um local que é bem propício para a ocorrência desses animais. Uhum. Agora, nessa época do ano, a gente tem também incidência de lagartos nas residências. É um animal que não causa problema nenhum e é um aliado no combate do escorpião, porque ele se alimenta deles. Então, o pessoal que tem medo dos lagartos, aí vamos preservar, porque eles vão ajudar a gente nesse combate.
Até a nossa equipe aí recebeu uma imagem, nós postamos no Instagram da tua Rádio Cacique, a imagem de um lagartinho passeando, se alimentando ali. Ou seja, tranquilo, só não vai mexer com ele, né?
Exatamente. Não, a tendência é que ele fuja, né, quando a gente chega perto. É. E ele é um aliado aí no controle dos escorpiões também, assim como os sapos e outros animais.
Com certeza. E as aranhas, hein, Felipe?
É uma situação também que é comum de acontecer nessa época. O pessoal não tem relatado muitos problemas até o momento. A gente tem espécies aí comuns na região que não causam acidentes graves também, mas a incidência de aranhas com potencial de gravidade não foi relatada até o momento para nós ainda.
Mas as aranhas agora nessa época aí também aparecem em grande quantidade, né?
Também. E geralmente estão associadas a terrenos baldios e imóveis que estão fechados. Infelizmente, essa é a realidade que a gente tem. E é o que a gente alerta para manter esses ambientes limpos e com a manutenção em dia.
Qual o sintoma que causa, além da dor intensa, e caso aconteça de ser picado, tem que levar o escorpião até o médico?
A orientação que a gente tem é em relação aos sintomas. Geralmente o pessoal descreve muita dor que tem uma evolução benigna. Nos casos em que há náusea, vômito, a gente já tem um sinal de uma evolução para uma gravidade maior, mas quem vai poder avaliar, quem vai poder dizer melhor sobre isso é a equipe médica que trata desses sintomas, que faz o tratamento correto. O que a gente orienta em relação ao acidente? Que o paciente lave o local da picada somente com água e sabão, não coloque mais nada em cima, e se dirija a uma unidade de saúde ou um hospital para receber o tratamento. É importante, se puder, tirar uma foto do animal. A gente não orienta que o morador tente capturar o animal, para não ocorrer um acidente mais grave, né? Então, se puder, tirar uma foto do animal, vai ajudar na identificação, no diagnóstico, e já é suficiente.
Alguns outros animais que não são tão tradicionais aqui na nossa região surgiram nesse ano, Felipe?
Não, por enquanto a gente não teve ocorrência. A gente tem também um perigo aí, um risco de ter acidentes com as lagartas, as taturanas, mas felizmente a gente não teve registro até o momento, espero que se mantenha dessa maneira, mas também é um outro animal que a gente alerta para os cuidados de evitar o contato com esses animais também.
Tem que tomar cuidado, né? Porque, queira ou não, nada melhor do que a prevenção, né? Para não ter maiores problemas.
Exatamente, a gente sempre alerta para prevenir. Não tem como erradicar esses animais da natureza, não tem como evitar o contato com eles. O que a gente faz são medidas de prevenção para que a gente diminua a ocorrência de acidentes.
E tem alguma região da cidade que a quantidade é maior que tá aparecendo lá para vocês?
Coincidentemente, desses últimos que nós recebemos no mês de dezembro, todos os quatro que nós recebemos são da região central. Todos estavam associados com terrenos baldios próximos dessas residências.
Felipe, e um contato? Daqui a pouco se deparou com essa situação. Tem um contato telefônico para tirar dúvida, para receber orientações?
Sim, nós estamos sempre à disposição na Secretaria da Saúde, o Departamento de Vigilância Ambiental, no 3358-9627. Qualquer pessoa que atenda a ligação lá vai saber orientar em relação a esses animais. E se for o caso, a gente também vai até a propriedade para orientar o morador, para conversar, para verificar a situação. Estamos sempre à disposição.
Como é que está a estrutura de trabalho? Enquanto vocês estão lá na equipe, Felipe?
Nós temos 8 agentes de endemias. E temos também o pessoal que fica mais relacionado a essa parte dos animais peçonhentos, que são duas colaboradoras, duas agentes, e a gente consegue atender essa demanda aí tranquilo.
E estamos hoje fechando o ano, há algumas ações já para o início do ano que vem, Felipe?
A gente tá projetando aí um material informativo para as pessoas, deixar aí nas residências, conversar com o pessoal, e vamos pensar em outras ações ao longo do ano aí que possam ser feitas em relação a isso, Paulo.
É, e que as pessoas colaborem, né?
Principalmente.
E interajam aí, né, Felipe?
Exatamente. Principalmente a gente pede a colaboração da população que está exposta a isso e conte sempre com a gente lá. Nós vamos orientar, nós vamos até o domicílio e conversar com o morador e poder tirar as dúvidas e orientar no que deve ser feito.
É, exatamente. O desejo de um ótimo ano de 2022, bom trabalho para vocês, que tenham uma ótima virada de ano lá, tá bom, Felipe?
Obrigado, Paulo, desejo mesmo a vocês, a todos os ouvintes, obrigado pela oportunidade de falar sobre isso.
O Felipe Botistello, que é coordenador de saúde comunitária e combate às endemias, sempre com a sua equipe lá, muito atenciosos, para tirar as dúvidas, para ouvir a população, e vamos aguardar e torcer para que não tenhamos nenhuma ocorrência com maior gravidade aí, principalmente com os bichinhos peçonhentos que nesta época do ano aparecem em grande quantidade. 8h41, com 20 graus de temperatura, nós voltamos em instantes.
Conectado, oferecimento... Supermercado Fosser, todos os dias com promoções especiais para você. Na hora de fazer as suas compras, o Supermercado Fosser tem tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza, açougue e muito mais. Excelente atendimento, diversidade em toda a loja. Quem pensa em economizar, compra mais no Super Fosser. No açougue você encontra carnes temperadas. Na padaria, os pães mais gostosos da cidade. Estacionamento coberto. Super Fosser. Fone Whats 3358-8025. Saúde e bem-estar. Oferecimento. Geomânica, medições de áreas urbanas e rurais. Clínica Magas, Lagoa Vermelha, na Rua Bento Gonçalves, número 400, Edifício Juliá.